bilhete!
Desculpa, só mais uma. Só uma, mais uma langonha.
Acho que isto devia começar assim.
Exato, só mais uma langonha.
E por que não? Se calhar. Se calhar até vou pedir ao editor para manter. Ora, viva! Sejam muito bem-vindos a Tira Bilhete, o vosso podcast sobre alimentação saudável, que também manda habitados sobre filmes. Eu sou o David Neto. E este meu gangue de rockabilis mexicanos é liderado por António Pinhão Botelho e Francisco Correia. Como van, chicos?
Como é que é, dude?
Olha que onda!
Não consigo, morro logo com tipo sotaques e não sei o que, morro.
Mas sotaques é outro idioma mesmo.
Sim, exato. Eu, como não sou espanhol, não, olha, sabes, não vou aventurar.
Sabes espanhol tão bem como qualquer outro.
Sei, sei espanhol.
Como é que está essa vida a correr? Está tudo bem?
Olha, vai boa. Eu um dia também gostava de enverdar pelo mundo do crime.
Exato. Parece divertido.
Parece divertido.
Ou tipo, vou casas de honeymoon e de repente bomba. Espera aí, querida, venho já.
Mas, exato. Para, lembraste isto a propósito deste filme porque te apetece plantar bombas nas porta-bagagens de veículos?
Sei lá, às vezes sim. E porque, olha... Posso começar já por aí. Andei a ver mais dois Cory Smackers que não tinha visto.
E agora para uma coisa completamente diferente.
Vi o Calamari Union.
Vi o Calamari Union, que é um pouco também... Pá, é um gangue, não é?
Franks.
Sim, faz lembrar. Por isso este Touch of Evil veio a calhar na minha onda de crimes que anda a ver. Oh, e o Almodóvar, o próprio Almodóvar também tem muito crime associado sempre.
E esse Calamari, em que lugar da tua lista de preferência Corajmaquiana é que...
Está para baixo.
É um filme divertido, sim. Mas não é assim uma cena inacreditável.
Sim, é o segundo filme dele, por isso.
Ok.
Mas o primeiro, o Crime and Punishment, é fixe. Eu gostei.
Também gostei.
Acho que esse também está lá na outra plataforma que não pode ser pronunciada.
É onde eu ando.
Oh, boa, boa. Exato. Ah, mas porque meteste nisso também, foi?
Assim, apanhei uma promoção de um euro 3 meses.
Uau, ok.
Estou a despachar. Depois passar 3 meses, tiro, mas pronto. Claro, claro. A não ser que eles patrocinem este podcast.
Preciso Correia rentabilizar 1 euro como mais ninguém. E tu, António, estás bem? Tens tido tempo para ver filmes ou não é por
sim.
isso?
Tens feito isso crimes, não. Cometido.
Cometido crimes?
Cometido crimes, não, acho que não. Quer dizer, sei lá, acho que não.
Tens muito certinho. Acho que por acaso tu não davas para o mundo do crime.
Não, eu enterrava-me logo. Tipo,
exato. No primeiro assalto tu ias logo chibar-te.
Eu era assaltado e pedia desculpa, portanto...
Mas por qualquer inconveniente que possas ter causado...
Não, por ter pouco, desta... imagino.
Ah, ok.
Tipo, desculpa, só ficar com o cartão de telemóvel.
Muito bem. Um criminoso... efervescente e outro que não consegue sê-lo. Hoje já falamos sobre a minha escolha, Miss Coelia, para este Deixa-tá que eu faço, ciclo sobre realizadores / atores ou realizadores que se dirigem a si próprios em papéis principais nos seus filmes. Pode dizer-se que o Tio Wells tem uma maior amplitude na representação do que os senhores Nanni Moretti e Woody Allen? Ou é só o género de filmes que eles fazem?
É pá, tendo em conta que é um filme muito mais elaborado artisticamente, não é? Visualmente. Se calhar, ainda por cima, à altura também. Duvido que o Sr. Wells tinha monitores para se ver enquanto está a filmar-se. Não é?
Então o segredo era...
Tem que confiar muito na sua equipe.
Não, eu acho que o grande problema... acho que o Orson Welles é um grande ator, mas eu acho que teve sempre a criar bonecos. E eu acho que também essa é a grande razão pelo nunca ter sido levado a sério pelas academias e por quem quer que seja. Porque realmente, isso tem uma coisa engraçada, que é o filme é mais importante que o resto, que os atores e o resultado final. Uhum. Mas ele sempre foi um grande, e tem muito charme, é um gajo charmoso, tipo, a contar histórias, é um gajo cativante e não tem medo de ficar feio, de engordar, ou seja, sempre foi o primeiro verdadeiro camaleão. Portanto, mas eu acho que sempre foi muito à base de bonecos.
Pronto, bonecos, mesmo Citizen Kane, boneco?
Eu acho que o Citizen Kane, por cima, tens aquela fase... O Citizen Kane lembra-me sempre muito o Raging Bull. Acho que é uma grande performance, mas como tem um... É uma caricatura, acho eu. Num... Pá, eu adoro Raging Bull. Acho que é merecido o Oscar, seja o que for, mas é sempre uma coisa meio exagerada. Não sei. Talvez seja datado. Provavelmente há pessoas que discordam. Mas não sei, sinto sempre isso. Tal como o Al Pacino no Scent of a Woman aos berros, estás a ver? Tipo, ok, menos. Não,
exato, tal como o Al Pacino entregar o melhor filme, não é?
Oh, aí, esse cara pedir-se-ia mais em vez de menos. Não sei. Se as contas não me falham, esta é a 12ª longa-metragem realizada por Orson Welles. Há algumas não creditadas aqui na lista. Mas tinha já feito Citizen Kane, Magnificent Ambersons, The Stranger, Lady from Shanghai, acho que também é anterior. E em 1958 sai no Brasil com o título A Marca da Maldade. Em Portugal e países de idioma hispânico, o título é Sede do Mal. Caro ouvinte, Touch of Evil.
This was her wedding night. Where was the man she had married? Who were these hoodlums?
Hold her legs.
Starring this outstanding cast, Charlton Heston, Janet Leigh,
I could love being corny if my husband would only cooperate.
Orson Welles, co-starring Joseph Kalea, Akim Tamirov, with guest stars Marlena Dietrich, Zsa Zsa Gabor.
What are you trying to do?
We're trying to strap you in the electric chair, boy.
Only the offbeat, original, creative powers of Orson Welles could bring you so suspenseful, so gripping, so different a drama of love threatened by vengeance.
Mike may be spoiling some of your fun.
Mike?
My husband, yeah. And if you're trying to scare me into calling him off, let me tell you something, Mr. Grandy. I may be scared, but he won't be.
Perguntava em relação ao acting, a comparação deste senhor a outros realizadores barra atores barra argumentistas que já aqui falámos no ciclo.
É muito melhor que o Woody Allen como ator. O Woody Allen é o Woody Allen. Ou seja, o range dele é ele próprio.
Mas se calhar mais...
Contrata atores para fazerem dele, tipo que é...
Exato.
Fisicamente parecidos também.
Não, com a representação igual, não é?
Sim. É a direção possível, se calhar, está habituado a dirigir-se ele próprio.
Exato, mas são coisas diferentes, não é? E já é o comediante a assumir o papel principal, não é? Já
é isso que estavas a dizer.
É o início disso, sim.
São os filmes completamente diferentes e se calhar aqui mais relevante para a história do cinema é mesmo a realização, a maneira de contar a história aqui por parte deste senhor muito obeso neste filme. O Chico disse-o no final do episódio passado, eu lembrei-me que também me foi mostrada esta primeira sequência como objeto de estudo.
Lembrei-me o contexto depois em que me mostraram.
Qual foi?
Foi a estudar suspense, a diferença entre suspense e terror. O facto de suspense ser quando tu sabes mais que a personagem, isto era assim um grande exemplo.
Certo.
Os espectadores saber que havia uma bomba no carro e ninguém no filme sabe, né?
E acham que faz sentido mostrá-la em escolas e cursos de cinema e arredores?
Sim, acho que sim, acho que é um grande arranque, é daquelas é muito icónico e é muito marcante a maneira como aquilo está filmado, e pensares que aquilo foi filmado à época. Acho que há muitos planos de sequência que são feitos hoje em dia que não são tão bons como este.
Apesar do avanço tecnológico que temos hoje, que aqui...
Mesmo apesar existia, do avanço tecnológico digital e de material técnico, seja o que for.
Uhum.
Acho que é obra, o movimento de câmara, o personagem principal, o Charlton Heston, que passa à frente do carro e depois perdemos-lo e depois voltamos a recuperar. Ou seja, toda a coreografia em, não esquecer, pelo menos dois quarteirões em estúdio é espetacular. Ou seja, é obra.
3 minutos e meio.
Eu acho que o único, para mim, assim, de arranque que está ao nível é o do Boogie Nights, que é uma coisa...
Sim.
Que é espetacular, que é vai para casa, o que é que eu estou aqui a fazer, né? Pronto, nunca...
Sempre que o Paul Thomas Anderson fazia os seus planinhos de sequência, meu Deus.
Só para meter nojo.
Exato. O do Magnolia também entrar na televisão. Não é?
Sim, mas depois tu lês e é tipo assim, tiveram uma semana a ensaiar a câmara, uma semana a ensaiar com os atores, não há, fuck you.
Não, é trabalho.
O que é? Podemos ensaiar com os atores, não há dinheiro, ok.
Pois, à escala é diferente. Não é?
Sim. Se calhar até mais na fotografia, uma coisa que me salta logo à vista é muito, a câmara está quase sempre ali contra a picada. A câmara andar
é incrível. Às vezes em planos banais, que é só um gajo a pegar no outro no bar, não é? Quando ele pega no bar e vai correr e a câmara vem para trás. E pá, é um plano que demora para aí 2 segundos, e mas está a recuar.
E sinto uma coisa muito avant-garde, tipo de mesmo... como é que é? Precedente à Nouvelle Vague. De montagem e de corte, mesmo aquelas partes de interrogatórios e quando o personagem do Orson Welles, como é que ele se chama? Aquele, o Choras?
Captain Hank Quinlan, sim.
Está lá nos bars e nas coisas todas. Acho que assim, uma coisa mesmo sem regras, meio câmera à mão, se não me engano. Acho
sim. Quando eles vão no carro, há uma parte que o Vargas vai no carro e tens a câmera presa ao carro. E eles estão a acelerar e assim um plano enviesado e só vês os prédios a passar e corta para um plano de cima do carro a andar e está assim a tremer porque notas que a câmara está em cima do outro carro.
Sim, vi essa aqui num site, não reparei na altura, mas ao contrário de tudo o que era feito à época de teres um carro em estúdio e estares a projetar a imagem de estrada filmada previamente nos vidros, terá sido, não sei se a primeira, mas das primeiras vezes que há mesmo uma câmara montada no carro com os atores, sim, e com os atores a guiar, tanto que é o Charlton Heston que está a conduzir com o outro que está do lado dele na segunda metade do filme, no banco, no outro lugar do morto, e são eles que têm que arrancar a câmara e o microfone. Antes de começar a varrer a estrada.
Pois, eu senti muita modernidade neste filme, ao ponto de se calhar já nem haver hoje em dia, não é? Há certo arriscanço em determinados planos.
Anos 50.
58, não é?
Sim.
Se morresse uma pessoa da equipa, está-se bem.
Exato. Claro que sim.
Vais logo para aí, não é? Vais logo para uma mortezinha.
Não, mas é... Era mais ou menos o que...
Sim, era difícil. Empurrar a câmara também, ao nível do Trevan, também não se deveria fazer muito, não é?
Sim, mas acho que há coisas na imagem...
Com aquela velocidade, digo.
Sim. Mas coisas de imagem que estás a dizer, são muito à frente, tanto que esqueço-me facilmente que isto é do ano em que é, mesmo o uso das lentes... E está tudo sempre muito contrapicado, parece que estamos muito em cima, perigosamente em cima da cara desta malta, tens uma distância focal, um focal gigante, tudo, planos muito inclinados, é muito desconforto nas cenas, sobretudo as cenas onde vemos o capitão da polícia, acho eu, para torná-lo ainda mais grotesco. Mas que depois tem os tais planos de grua, tipo inícios e finais de cena e para dar carros e não sei o quê.
Eu acho que, como o Chico estava a dizer, acho que o filme é hiper moderno, à exceção, pronto, do brown face do Charlton Heston. E depois estive a ler que uma das coisas que ele diz que é: I regret not doing Hispanic, Spanish accent. E eu, hey, man, ainda bem que não te deixaram fazer isso, ao menos.
Era um double.
Pois, mas o espanhol falado do senhor também não é muito bom.
É péssimo, que... mas ele é péssimo. Ele é bom a lutar contra macacos nos filmes dos macacos e perder. Tipo, ele é...
Sim, ele faz-me lembrar aquele ator do Doidos por Mary, o gajo detetive. Acho que é o detetive.
Qual?
Matt Dillon?
Será que é o Matt Dillon?
É o Matt Dillon?
Não. É o
Matt Dillon. Detetive...
Ah, o Big Ding é o Matt Dillon, sim.
Sim, é esse que vai ficando todo lixado.
Vai se apaixonar por ela.
Sim. Não, é o lembrar.
Que, não é o que fica com eczemas na...
É o Matt Dillon, isso é o Chris Elliott.
Okay. Esse é o Chris Elliott, man.
Okay. É o Matt Dillon, sim. É, com,
mas
com
a figura, a cara é?
Achas a figura, sim, principalmente nos momentos finais. Sim. Em que ele está a fugir.
É uma cara muito quadradona, percebo.
Sim, eu sou uma pessoa bastante influenciável e prova disso é começar a concordar com a descrição podólga do António em relação ao Sr. Jordan Heston.
Man, he sucks. O que é que querem comprar?
Ou seja, mesmo não entrando na cena do Brownface, e este senhor está muito afastado da fronteira do México, tanto em aspecto físico como em accento espanhol, mas parece um bocado um galã dos anos 40 que ficou parado no tempo na representação. Não sei se isto depois melhora no Planeta dos Macacos ou se é só essa figura associada aos épicos do período de ouro de Hollywood, como estavas a dizer, mas não está muito fixe aqui, eu não sei se concordo.
Ele não é, man, pessoal, ele não é fixe, ele nunca está fixe. Desculpem, não, prove me wrong.
Nem pela Planeta dos Macacos? Não,
man, ele é péssimo. Os atores com as máscaras têm mais pressão que ele, man.
Claro. Mas sim. E a relação ali ao Capitão Quinlan, pronto, tinha a ideia que o Orson Welles era um bom garfo.
Não, ele é bom, está bem.
Mas aqui está irreconhecível ao nível de
James. No final está mesmo dos melhores vilões.
Não, está ótimo.
Acham que está potente.
Vai ficando cada vez mais animalesco com o andar da história. Vai ficando cada vez mais bruto.
Sim.
Eu adoro a transição do personagem. Acho que a coisa fixe de ser... É, sei lá, o gajo tem uma coisa inacreditável de... Mesmo quando faz de vilões e canalhas, é sempre likeable. Tipo, não é likeable no sentido de tu gostares da personagem. Tipo, mas tu tens uma empatia com o ator, sei lá.
Mas mesmo aqui?
Não, ele está nojento. Ou seja, o que é que ele perca? Nunca torço por ele, mas...
Mas tem uma presença, não é? Tem uma vibe, é o carisma.
Tem um gravitas. Sim. Mas, pá, e é isso, né? Tipo, o bonzinho é o Charlton Heston, e estás tipo, pá, talvez. Não sei.
Pá, eu gosto, eu gostei do filme, nunca o tinha visto completo. E ia acontecendo, adormecer outra vez.
Opa.
Porque eu acho que, ali, depois daquele início todo, o filme demora um bocado a arrancar e a perceberes realmente o que é que. O que é que está a acontecer? A partir do momento que te deixas levar, muito bom. E adoro a sequência final. Aliás, a partir do momento que ele mata o outro gajo, não é? Como é que ele se chama? O Grandi.
O Grandi, exato.
Joe Grandi. A partir daí é brutal.
Essa morte é... O acordar dela...
Sim.
A vê-lo morto em cima da cama.
Mas ela é a pior personagem também, eu não gosto muito dela.
A mulher, eles são bem panhonhas, tipo. E depois é aquela coisa de ela está lá só para criar para justificar aqueles fins, e depois o rapto dela, basicamente. A personagem feminina é muito mal construída, pelo menos a da mulher, não é? A da Janet Leigh.
Sim. Eu vi uma review no Letterboxd que tinha graça, por acaso, deixa ver se encontro. Que era, porque é que ninguém disse à Janet Leigh para estar longe de hotéis?
Exato.
Sim, eu acho que, não sei se era uma coisa do livro, que isto é uma adaptação, mas o grande final é a vingança, ou o ponto a que chega uma pessoa que até pode drogar uma jovem loira inocente e deixá-la ao abandono num quarto de hotel para incriminar o marido. Mas, de facto, ela fica muito tempo em quartos de hotel à espera.
Sim, à espera do marido, não tem personalidade nenhuma.
Não, leave.
Sim. Yeah. Tanto que só a meio do filme é que, eu acho que o midpoint do filme é toda a cena do quarto do amante.
Quando eles estão lá, quando estão os...
Não, quando o outro, quando percebes que ele vai pôr prova, que as provas são postas para incriminar o jovem mexicano. E depois pronto, e depois é tentar encurralar a senhora num quarto de hotel numa altura em que a Maria Joana era uma droga muito, muito complicada.
Sim, é o do Reefer Madness.
Mas
primeiro stoner movie.
Sim, primeiro stoner movie, mas do outro lado, não é?
Exato.
Mas sim, concordo, acho que tem ali alguns momentos de... Não sei, acho que o ritmo é muito acelerado, como o António estava a dizer, e pensei, não só na montagem.
Mas não é sempre.
Não, mas se calhar nos diálogos também, quando, na contracena, por se interromperem uns aos outros. Mas
isso
a história...
Eu gosto dessa confusão de diálogos muito rápidos, ao mesmo tempo com a câmara nem sempre a mostrar a pessoa que está a falar, mas outras pessoas que estão a ver. Gosto dessa linguagem que ele cria.
Sim, mas se calhar a velocidade da história em si
é muito lenta. Para o que realmente acontece no filme, percebo o que o Chico está a dizer, que é, parece que estamos ali há muito tempo à espera.
Sim. Antes do gatilho está ali a moer um bocado.
Sim.
E é frustrante depois de veres a cena inicial, não é?
Sim. Está tudo a acontecer, não é? Estás com a atenção completamente espalhada para todo o ecrã.
Mas depois acho que volta a isso. Volta aos movimentos de câmara, volta a grandes atuações.
E eu sinto mesmo que o Orson Welles é esperto, né? Que era tipo aquela coisa de... Ok, cenas de Charlton Heston. Okay, ele é boring. Minhas cenas, pá, dinâmico, não sei o que, espetacular, não sei o que, bada plano.
Achas que ele faz a coisa para ele brilhar? Ou é já uma
eu acho que ele faz aquilo
que ele vai doce. Brilhar.
Eu acho que ele é muito vaidosão e muito... Mesmo a coisa da performance dele e dos narizes falsos, das próteses de make-up ao engordar ainda mais do que ele engordou. Ou seja, acho que é um gajo show-off.
Sim.
Uhum. Vai dozão.
Para roubar o
espetáculo.
Gostei, vai dozão. Mais uma t-shirt.
Mas tem mais talento que, sei lá, um James Dean. Porque é aquilo que eu digo. Eu acho que ele é... No sentido em que... Eu acho mesmo importante... Ele não tem medo de ficar ridículo, de representar um canalha, de ser...
De ser um boneco, como estavas a dizer.
Ser um boneco. O James Dean é daquela... Onde é que está a câmara? Olhinhos. Está sempre...
Isso é que um viveu mais tempo que o outro.
Para quem não consegue estar aqui presente, António está também ele a fazer olhinhos para a câmara. Mas faz muito bem.
Me estava a imitar o James Dean.
Sim, ou o James Franco, não se percebe.
Exato, é igual.
É o mesmo.
Um imita o outro.
É, duas gerações de diferença. Para alguns, o último grande filme noir da época dourada do filme noir.
Faz sentido.
Talvez o início do fim do género. E um tema que estava a pensar nisso, que é muito comum até hoje em dia no cinema de Hollywood e que eu sou fã, mas qual é, que satisfação é que nós tiramos em ver filmes norte-americanos sobre a corrupção na polícia? Há assim algum sentimento de vingança por vermos a justiça a ser aplicada, a ser feita com aqueles...
Como diria NWA... não quero citar, mas há uma música da NWA que justifica
que tem qualquer coisa a ver com polícia, é isso?
Exato. Okay, começa por fuck the, e depois
e acaba isso.
Acaba em Olis.
Principalmente os filmes de cops dos 70s. Pá, eu choro a ver aquilo quase, não é?
Eu adoro aquele o LA Confidential, acho que é assim um policial noir. Feito em 98, 7.
Sim.
Muito bem feito.
Mas mesmo no tema da corrupção na polícia, sei lá, um Departed, não é? Uma coisa um bocadinho mais recente. Parece que é uma coisa muito... Há muitos filmes sobre este tema.
Sim, o James Gray fez uma data deles também, com We Own the Night... Há muita coisa de...
Aquele do Stallone, que eu já falei aqui, do final dos anos 80, que...
Eu gostei de um com o Kevin
Bacon. Copland.
O Copland.
Não, inícios de 90, mano.
Pá, e o Cop Car, não é? O Cop Car também é...
Cop Car
é o quê?
Nunca viram? São os putos que gamam um carro a um polícia, que é o Kevin Bacon. E o Kevin Bacon é um polícia corrupto, então vai matar os putos por terem roubado.
Já vi, que merda, já me tinha esquecido que esse filme existia.
Mas consegue
Spider-Man, né?
Consegue matá-los ou ganham os putos?
Já não me lembro. Eu lembro-me de ter achado graça esse filme.
Essa premissa. Mas vocês gostam disso? Acham que há alguma explicação patológica para.
Não gosto especificamente de corrupção na polícia.
Eu acho
que é mais a vibe, a aura.
Acho que é um
ou
tema...
vês polícia a
aura
sofrer.
Suja. Não, sim. Não tenho grande fascínio nisso. Acho que é mais a aura suja do mundo do crime e da máfia e de... Se calhar gosto mais de máfia do que propriamente de...
Da corrupção na polícia.
Sim, exato. Normalmente uma coisa, as coisas estão ligadas.
E andam taca-taca, exatamente. Exato.
Acho que é um sentimento de abuso de poder, não é? Há sempre essa coisa.
Sim. Temos aqui talvez um dos primeiros dispositivos de escuta em filme. um tijolo de quase um metro de comprimento.
Fiquei impressionado.
Discreto.
Discreto. E que exige que quem esteja a gravar se mantenha, tem que se manter um raio de 5 metros do despeito. Acho que dificulta um bocadinho a situação.
Fez lembrar um jogo do Máfia? Acho que há uma missão parecida lá.
Tens de estar próximo com um rádio daqueles.
Exato. E outros, mesmo o jogo do Spider-Man, também coisas assim. O GTA provavelmente também deve ter missões assim que eu não me lembro.
Sim. Para estares próximo.
Mas deu-me vontade de jogar. Não sei se vos acontece isto, vocês que também jogam, que é de estar a ver um filme e a pensar que gostava de jogar esta cena, que é para poderes ser tu.
Por acaso...
Isso aconteceu-me neste filme, que aí, pá, adorava que isto fosse uma cena de um jogo agora para estar a jogar.
Nesta cena específica ou numa outra?
Na cena final, da escuta e...
Sim.
Seres o Vargas ali com
estás a dizer isso? Tu jogar um Assassin's Creed de...
Ai, horror.
1814. Não a data da narrativa, mesmo o ano em que saiu o jogo. E é a mesma coisa, tens que estar próximo o suficiente para... ouvires a conversa, mas não podes ser detectado.
Ah, sim, exatamente.
E do final, aquele Mexican standoff com muita gente a chegar, uma saída muito rápida do casal Vargas, gostam de como acaba, ainda que tudo isso.
É o típico, a típica cena de personagens a correr em direção ao
horizonte.
Sol, yeah. Horizonte, não é? É o equivalente.
E tu, desculpa, David, tu tinhas visto o Get Shorty há pouco tempo, foi por isso que te lembraste deste filme?
Talvez.
Porque ele no cinema está a ver este filme.
Exatamente.
Line, tipo,
exatamente, ele vai ver adios. Uma exposição e sabe as deixas todas do Touch of Evil. Foi precisamente isso.
Okay.
Mas tu lembraste porque viste o Get Short entretanto? Ou...
Não, lembrei-me que estava a ver o filme e pensei, peraí, o David estava a dizer que tinha visto o Get Short e está no Get Short.
Pensava que estavas a ver o Touch of Evil e estavas tu a saber de cor as deixas todas e lembraste, para lá, há um outro filme onde isto acontece.
Não, eu sei essas deixas, peraí, vou dizer assim, eu aquela sequência sei as deixas por causa do Get Short.
Okay.
Porque eu vi primeiro o Get Short do que o Touch of Evil. E depois, sim. Tipo, ou seja, já tinha, o filme já era referenciado num filme pop dos anos 90. Pronto.
Muito bem, mas gostam de como acaba?
Gosto. E adoro a Marlene Dietrich, que entra em 4 cenas e também é daquelas pessoas que dinamiza e cativa sempre.
Sim.
O brown face dela é menos ligeiro, é só à base do cabelo e das bronzeiras.
Um brown face mais discreto.
Não existe brown face, existe brown hair, mas pronto. Chama-se Tânia.
Nome.
E fala com sotaque alemão.
Nome muito típico. E faz um grande chili, diz aqui a personagem do capitão. Mas ainda que isto tenha sido tudo irrelevante, porque o miúdo mexicano acaba por confessar que pôs a bomba no carro.
Exato. Esse payoff é bom.
Portanto,
nem era preciso o gajo ter implantado nada, porque o gajo confessou.
Pois, mas pronto, morrem pessoas no final. era o que era que importava.
Mas eu gosto destes enredos assim estranhos, tipo do Big Sleep ou mesmo do Big Lebowski, que se os personagens não fizessem nada, a história resolvia-se.
Uhum.
Sim. Assim, é só acrescentar camadas que poderiam não estar lá, mas que dão outro sabor. Sim, para além da Marlene Dietrich, temos Zsa Gabor num belo cameo.
Que entra em 20 segundos para aí.
Sim, mas são assim grandes figuras, pronto, figuras muito diferentes, mas grandes referências do cinema internacional, não é? E norte-americano. Se calhar Zsa Gabor mais da televisão ou do bom vivantismo. Mas
parece mesmo, parece uma coisa, eu não vi os trivias, mas parece que ela estava lá. Tipo, a passar ao pé do estúdio e o Orson Welles diz, olha, vem cá.
Não, acho que era, amiga, era amiga do produtor, claro. É mesmo aquela coisa do... Olha, mete aí a minha amiga Zsa.
Okay.
Ela vai almoçar comigo e fazia dois takes para a cena da dona do clube de striptease. Joseph Cotten, também muito de fininho, um cameozito. Protagonista de outros filmes do Tio Wells, como Citizen Kane. E pronto, vi que tinha sido o Charlton Heston a sugerir ser o Wells a realizar, já depois de ter sido escolhido para fazer de Quinlan.
Ok.
E que o tio Wells recebe 120 mil biscas norte-americanas para realizar, protagonizar e eventualmente reescrever o guião, caso achasse necessário. E achou, claro.
Exato. Já está que eu faço.
Yeah, exato.
Passou à ação narrativa de San Diego para esta cidade na fronteira e pôs o tema do racismo norte-americano para acrescentar aqui à história. E depois, não sei se viram esta história das divergências criativas já na fase de pós-produção entre o Orson Welles e a Universal, que levam ao afastamento do realizador barra ator barra co-argumentista do projeto, e a produtora Universal basicamente faz uma nova versão da montagem para torná-la um bocadinho mais convencional.
Ah, estava no início da minha cópia.
Pois, a minha também. Acho que chegam mesmo a fazer reshoots para essa nova versão, para os quais inicialmente a Janet Leigh e o Charlton Heston se recusaram a fazer por solidariedade ao realizador, mas depois foram gentilmente recordados que estavam contratualmente obrigados a fazê-lo, e então arranjam outro argumentista para meter novas buchas, outro diretor de fotografia para filmar, e há inclusive uma cena adicional onde o carro do Vargas se cruza com o de Quinlan, onde metem um duplo a fazer Orson Welles. E ele depois responde a esta salganhada toda com um texto de 58 páginas a explicar a sua visão para o projeto, a pedir que a sua versão inicial seja recuperada, e não foi. E o filme tem má crítica nos Estados Unidos, efetivamente, mas depois ganha aqui nova vida nos anos 70, porque descobrem esta versão muito próxima do que ele pede.
Pois, eu acho que só vi essa versão.
A que tu viste também começa com o descritivo a dizer que aquilo que vamos ver é o mais próximo da intenção do Welles, não é?
Sim, eu tenho a versão Blu-ray da Masters of Cinema, portanto...
então, sim, claro, se é Masters of Cinema, não iam pôr a que o Master of Cinema não queria.
Exato.
Masters of Cinema.
Of Cinema.
Masters of Cinema.
Cinema Roll.
Pronto, mesmo o Charlton Heston, quando isto sai, não acha muita graça. Diz que o entusiasmo que sentia a ver os dailies no final de cada dia de rodagem não chegou à montagem final, porque achava que a história não se aguentava bem. Mas pronto, foram todos provados errados, porque depois acaba por se tornar, com o tempo, considerado um dos melhores filmes do Tio Welles. Tem algum top? Conseguem fazer um top 1 de filmes do Tio Welles?
Oh, Citizen Kane. E a seguir o Magnificent Ambersons. Mas, tipo, divirto-me imenso com o The Trial of FX. Ou seja, acho...
Ainda bem que eu pedi um top 1, não foi?
Top 1, Citizen Kane.
E tu, Chico?
Eu só vi 3, por isso...
Consegues fazer um top 1 com esses 3?
Com esses 3, o primeiro... É a ordem que está no Letterboxd. É Citizen Kane... Este e o Web for Fake.
Acham que o Citizen Kane é o melhor filme de Hollywood ou dos...
Não acho que seja, mas acho que é o filme mais moderno daquela época, no sentido em que revolucionou tudo.
Sim.
A montagem, a maneira de filmar, tipo... É uma coisa inacreditável. Sim. É de gênio.
Estamos mais perto desse filme fazer 100 anos, não é? Falta... pouco tempo, e vês agora e é inacreditável. Eu fiquei impressionadíssimo. Eu só vi também quando estreou o Mank do Fincher.
Sim.
Vi primeiro Citizen Kane e depois o Mank, e fiquei impressionadíssimo.
Mas acham que é preciso conhecer alguns filmes da época do início dos anos 40?
Não,
acho para se ficar ainda mais impressionado, ou seja, é uma maneira de contar.
Acho que é timeless. Acho que é daquelas coisas que podes ver sem contexto nenhum e vai sempre impressionar.
Sim, vai sempre soar uma coisa diferente.
E depois é como uma coisa intemporal, porque é muito sensacionalista a cena a invenção do newsreel e do tycoon das notícias. Acho que é super atual ainda.
E de notícias que não, mais do que narrar factos e acontecimentos, que serem coisas sensacionalistas e tudo isso. Uhum. E fico com vontade de rever Touch of Evil, mais estas perguntas se calhar mais para o Chico e para mim próprio.
Ah, sim.
Tendo em conta todas estas, esta técnica moderna que é aqui.
Se calhar cenas específicas.
Sim. Não queres correr o risco de adormecer outra vez?
Sim, de uma terceira vez achar que vou adormecer outra vez.
Muito bem.
Acho que é daqueles filmes que se passa, se estiver a passar, não consigo mudar.
Sim.
Porque tem sempre coisas interessantes a ver, depois tem mesmo uma coisa inacreditável que é, tem planos que parecem que foram feitos hoje. Yeah. Tipo, mesmo de qualidade, depois tens lá uns no meio que são assim meio toscos de época, mas há, os que são na mousse são mesmo uma coisa de ok. Yeah.
Sim, composição.
Aqui a brincar aos filmes, este gajo fez estes filmes há quase 100 anos.
Sim. Portanto. Composição, quadro, tudo. Yeah. Inacreditável.
Composição, quadro, composição. Som, Deus, montagem, uau.
Pintura.
Atores, uau.
E virou alguma coisa que não se vá aguentar na memória histórica do cinema ou esta semana, ou nem por isso?
Queres começar tu, Chiquinho?
Eu já comecei no episódio.
Exato. Pois foi. Pois
não,
foi.
Mas que acaba.
Eu vi dois Korismakis, o Calamari Union e o Crime and Punishment. O último é uma adaptação do Crime e Castigo de Dostoiévski. Eu nunca li o livro, mas é uma versão, uma adaptação moderna. Pareceu-me muito bem. E vi dois Almodóvar. Vi uma curta com a Tilda Swinton, que é o The Human Voice. Achei ok. E vi um dos primeiros filmes dele, que é o Labirinto da Paixão, que também achei ok. Não me impressionou como outros que já vi dele.
Okay.
Mas a viajar esse universo, a ver,
sim,
fazer esse top.
Exato. É para limpar o palato agora de Oscars. Ando atrás de filmografias.
E tu, António?
Estás pronto?
Claro.
Então, olha, em primeiro lugar, vi a curta da Catarina Vasconcelos, Noturno para uma Floresta, e vale a pena. Gostei bastante.
Boa.
Basicamente, aquilo parte do Papa Gregório, vou dizer 15 ou 16, não me lembro agora.
Um Gregório
quando
qualquer.
Descobriu que o mosteiro do Bussaco e a floresta do Bussaco estava a ser construída, depois mandou uma placa para proibir a entrada das mulheres na mata. E aquilo tem uma coisa engraçada, que tem uma introdução escrita pela pintora de um quadro que estava lá enclausurado no mosteiro do Bussaco, ou no convento, desculpem. E depois tem uma espécie de julgamento entre as árvores, que cada árvore tem uma cor, com legendas só a mandarem abaixo e a dizerem que o quadro tem que ser queimado. E depois é um belo paralelismo para as coisas de... Então, mas isto foi pintado na altura e isto foi... temos que anular o passado e a história e a arte por causa do tempo em que foi feita. Portanto, tem uma cena que gostei bastante. Começa assim de uma maneira que eu fiz assim, peraí, que é esta merda? E depois... Parabéns, Catarina, está inacreditável.
Props, bom trabalho.
Props. E depois vi outro filme português, que é o filme do Edgar Pera, o Eu Sou Nada, Nothingness Club, que é das pessoas. Fiquei um bocado desiludido. Ou seja, a ideia é muita gira, de basicamente todas as pessoas, os heterónimos, pertencerem a um clube e começam a morrer todos um a um. É uma espécie de investigação o que é que se está a passar. E esse universo é giro. Mas depois aquilo cansa, porque é sempre a mesma coisa. É, agora vai morrer aquele, agora vai morrer aquele. Portanto, não... Acho que o setup de mood e de mundo é giro, mas depois acho que falls short. Pronto. E depois vi o grande amigo do Chico Correia, A Duna, parte 2.
Ok. Foste à sala? Gostei.
Fui à sala, depois de um dia chato de rodagem.
Em IMAX,
Não, fui ao Cinema City Alvalade, próprios. E sei lá, gostei mais do
Cinema
primeiro.
City, tá, lá.
Próprio Cinema City. Cinema City e Campo Pequeno, nem Alvalade. E sei lá, gostei. Não amei. Gostei mais do primeiro. Acho que o primeiro tem uma cena mais impactante visualmente e tem cenas que ficas mesmo wow, ok. E este acho que é só um bom filme. Está bem feito, entretém. O Chico vai-se passar e tem razão, provavelmente, para se passar. Não.
Houve uma boca qualquer ao Villeneuve nos Oscars, mas já não me lembro qual é que foi.
A cena é Why 3 Hours? Tipo, é a minha pergunta para todos os cineastas neste momento. É,
pois, se calhar teve a ver com
e este filme não é chato. Não olhei uma única vez para o relógio, isso é verdade. Mas, tipo, porquê 3 horas? Isto só estou a dizer egoisticamente, falando que saí de uma... Tipo, tinha que me deitar cedo e só me consegui deitar às 11 da manhã.
Mas entreteve-te durante essas 3 horas.
Sim, assim. Impecável. E gosto do mundo. Gosto daquilo, e depois é uma cena engraçada, que é comecei a história tu estás em ansiedade porque sabes o que é que vai acontecer. É a mesma coisa, é quase rever um filme, quando tu já leste o livro ou quando já sabes as coisas que vão acontecer. Uhum. Tu estás aí com o coração nas mãos, à espera, sabendo o que é que vai acontecer.
Antecipação, não é?
Sim. Pronto, vale a pena, sei lá, é um bom filme para se ver no cinema, numa boa sala, com bom som, acho que vale, é divertido.
Mas é um som bom ou é um som a gritar e a explodir nos teus tímpanos?
Ou seja, nós neste não vimos numa sala muito boa com som, portanto, unprops Cinema City.
Okay. Props retirados, é muito pouco.
Props retirados nesse aspecto, mas quando vimos o primeiro no UCI do quarto inglês, era incrível e gostei. Já o Oppenheimer no IMAX, não gostei muito o som.
Ainda assim, Oscar. Já viram
Oscar, o 7.
Sim, o som especificamente. Já viram, só para puxar aqui para mim, o Wall of Fight? Já viram o Iron Claw? O Chico já viu, certo?
Já vi no cinema.
E gostaste?
Não vi.
Gostei bastante.
Quero muito ver.
Tenho aqui uma póster de Zac Efron.
Um grande papel, se calhar das coisas mais fixes do filme. A representação.
Eu sempre acreditei em Zac Efron.
Sim, tu foste tu, não é?
Sempre. Sim, eu desde que vi o Airspray que curto o menino.
Exato.
Vi, para além do Aaron Claw, o Being There, do Hal Ashby.
Gostei
muito, acho que é um dos melhores finais de um filme norte-americano.
É incrível.
Se calhar estava com as expectativas mesmo cá em cima, mas o Peter Sellers está inacreditável. O filme
é muito bom.
Nunca vi.
É, Shirley MacLaine, esse filme é tudo perfeitinho.
Sim.
A minha irmã viu esse filme há pouco tempo, portanto é engraçado.
Também vi que ela tinha visto. Pressenti, aliás. E vi uma coisa chamada Oliver Strangers, que eu não sei se vocês já viram,
com
o Ivo Canelas.
Com o Ivo Canelas e o Paulinho Mascal.
Parem lá com isso.
Pá, ela é igual ao Ivo Canelas.
É muito parecido.
Desde o Fleabag, este senhor tem Ivo Canelas tatuado na testa. Não viram, então?
Ainda não vi.
Oliver Strangers não vi.
Está interessante. Tirando o final que me tirou um bocadinho da viagem toda. Mas tem coisas muito, muito interessantes. É uma maneira também de contar a história bastante, bastante diferente. E era isso que eu queria dizer. Queria também perguntar ao António que por algum motivo lançou balões agora dentro do seu escritório, confetes. O António, pronto, o nosso ouvinte sabe.
Eu não sabia que isto ia acontecer.
Nós gravamos isto numa plataforma.
Pelos vistos, quando eu faço os sinais de vitória com os dedos, aparecem confetes e balões.
Pronto.
Espetáculo.
Faz do metal.
Cá está.
O meu Mac é antigo, não faz.
Será que é a versão do computador? Pois, é capaz de ser.
É.
Metal Tony, queres nos trazer aqui um filme?
Então vamos recuar para 1936, queres adivinhar?
Opa, 36?
É um caprazinho?
Não.
Capra não representa.
É, vamos dizer que... É o primeiro grande ator realizador.
É o Chaplin.
É o Chaplin. Tempos modernos, bora lá. Acho que está muito. Há muito que precisamos de ver este filme, os três. Portanto.
Os três.
Os três, é para ser.
Vai-nos fazer muito bem rever este filme aos três, não é?
Eu gosto muito deste filme. É dos primeiros filmes que me lembro de ver e rever compulsivamente em miúdo. Tem uma coisa engraçada, que é a transição entre o sonoro e o mudo. Apesar de já estarmos bastante dentro de uma época sonora, o Chaplin, o personagem do Tramp, mantém-se mudo, acho que, e acho que, tendo em conta o resultado das eleições, acho que precisamos de um filme reacionário à esquerda para falarmos um bocadinho.
Em que os protagonistas valem pouco, talvez.
Mas gostei que o nosso episódio do Nani Moretti tivesse saído no dia a seguir às eleições.
Sim, sim, e este próprio Touch of Evil, esqueci-me de comentar, também relevante politicamente, por todo o tema fronteira México-Estados Unidos,
Exato.
Que vai ser outro tema de outras eleições deste ano.
Exato.
Mas sim, portanto, escolhas muito políticas neste ciclo. Tu já viste o Modern Times, Chico?
Não sei se vi. Estou na dúvida.
Eu reparei que já tinha aqui uma classificação dada, portanto...
Eu acho que também terei. Também tenho. Eu confundo sempre se é esse ou o City Lights, que eu não vi completo.
Pronto. Voltamos a tempos...
Está visto, vi.
Está visto. O Chico já viu, está visto. Vamos só fazer aqui uma pequena pausa para começar a gravar um novo episódio. Veja também Modern Times, caro ouvinte, ou reveja caso já o tenha visto. Pronto, são tempos modernos, é uma viragem social e política.
Tempos modernos, tempos difíceis, sabes? Eu só trago tempos.
Eu só trago tempos. Rapper Botelho. Exato. Acaba assim o seu...
I drop bombs.
Calma, Oppenheimer.
Veja o filme, cá estaremos no próximo episódio para falar sobre ele. Até lá, tenha uma ótima semana, caro ouvinte. Tudo de bom, bons filmes.
Adiós.
Tchau.
Tira bilhete. Epa!